Hoje pela manhã, eu dei início a uma mensagem que vou concluir agora. Atos capítulo 8, nós encontramos ali um personagem bíblico muito interessante. Filipe não era um líder principal da igreja, não era um apóstolo como Paulo, não era um pastor como Timóteo, era um simples homem, um diácono, um servo de Deus que foi colocado por Deus numa missão muito importante. Ele estava pregando o evangelho numa cidade chamada Samaria. Deus estava usando muito Filipe, muitas pessoas estavam se convertendo. Ele estava no auge do trabalho quando Deus o levou para um lugar deserto, uma estrada deserta, para ali Deus revelar a ele alguma coisa. E Filipe obedeceu. A partir do versículo 26, nós encontramos o anjo do Senhor falando a Filipe para ele ir a uma certa estrada deserta que descia de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou imediatamente e partiu. E naquele caminho ele encontrou um eunuco, que era um homem africano, uma espécie de ministro da fazenda. Ele era o principal assessor financeiro de Candace, que era a rainha da Etiópia. Este homem tinha ido a Jerusalém adorar a Deus e, voltando para sua casa, ele então estava lendo o profeta Isaías. E Filipe percebeu que aquele homem estava confuso com a leitura das escrituras. E fez a seguinte pergunta ao eunuco: você está entendendo o que você está lendo? E aquele homem respondeu a Filipe: não consigo entender porque não tem quem me explique. Então Filipe colocou-se à disposição para explicar a escritura sagrada para aquele homem. Então Filipe subiu a carruagem daquele homem conhecido na sua terra, muito rico, muito famoso, um homem influente. E Filipe foi a partir daquela porção da escritura, levando aquele homem para Jesus Cristo, apontando para Cristo. Filipe foi evangelizando aquele homem a partir de um trecho de Isaías capítulo 53, versículos 7 e 8. E aquele homem, impactado com aquela explicação, naquele caminho, ele teve a sua vida transformada. Vamos agora acompanhar a leitura a partir do versículo 36, porque Filipe anunciou àquele homem as boas novas de Jesus. E o versículo 36 de Atos capítulo 8 diz o seguinte: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para a Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelos quais passava. Meus irmãos, quando nós ouvimos e obedecemos à voz do Espírito, nos chamando a evangelizar alguém, e esta foi a ênfase da mensagem da manhã, nós precisamos ter a consciência de que o Espírito Santo, de fato, já começou a fazer uma obra no coração e na mente daquela pessoa que nós estamos evangelizando. E é papel do Espírito Santo convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos ser apenas parceiros, colaboradores, auxiliadores do Espírito. Devemos estar preparados para responder às demandas de uma pessoa que está sendo evangelizada. O apelo que eu fiz nesta manhã, se você não assistiu a mensagem, por favor, assista, foi para que cada um de nós tivesse o ardor no coração de levar alguém a Cristo, ainda este ano. O tema da igreja para o ano é o seguinte: juntos. Se você olha então para aquela logo, para aquela mensagem que está ali projetada, nós temos ali várias ideias que podemos extrair deste tema central. Somos um, a ideia da unidade. Um a um, a ideia do acompanhamento, do discipulado. E o mais um, que é a ideia do evangelismo, de ganhar mais pessoas para Cristo. E somos mais quando nós, então nós nos juntamos como igreja fazendo a obra do Senhor. Eu quero desafiar você a levar pelo menos uma pessoa a Cristo ainda este ano. Pelo menos. Eu creio que não é uma tarefa impossível. Filipe estava completamente sintonizado com a obra que Deus estava começando a fazer na vida daquele eunuco. Ele era um homem castrado, não podia se casar, talvez por opção ou por imposição, mas ocupava um alto cargo no seu país. Ele era o principal executivo financeiro da rainha Candace, rainha da Etiópia. Ele estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus, lendo o texto de Isaías 53. O Espírito Santo estava colocando o desejo nele de ser batizado. Mas quem falou em batismo? Eu não sei. O evangelista Lucas, autor do livro de Atos, não descreveu o conteúdo da fala, a explicação que Filipe deu àquele homem ao anunciar as boas novas de Jesus. Mas entenda que em uma abordagem evangelística, como foi a de Filipe, provavelmente ao apontar para Cristo, aquele homem com certeza entendeu a necessidade do batismo. Filipe, sem dúvida alguma, falou que aquele homem, ao se converter, deveria ser batizado. Uma vez que a pessoa se reconhece pecadora, confessa seus pecados e convida Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, o batismo deve acontecer logo na sequência. Prosseguindo pelaquela estrada deserta, o eunuco então, convencido dos seus pecados, percebendo que deveria se arrepender e confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele percebeu que havia um rio naquele lugar, uma porção de água, e disse a Filipe: olhe, aqui a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe foi fiel ao comissionamento que ele entendeu receber de Deus, como descrito em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aquele homem não era judeu de Israel. Ele era um judeu lá da Etiópia. Era de uma outra nacionalidade. Tinha ainda Jerusalém para adorar a Deus. E Filipe entendeu que a evangelização deveria alcançar outros povos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas havia uma condição para que o eunuco fosse batizado, após ser evangelizado, através do ensino das Escrituras, e basta você ensinar a palavra que alguém se converte. Aquele homem deveria confessar publicamente Jesus. Disse Filipe, respondendo ao desejo daquele homem ser batizado: você pode ser batizado se crê em Jesus de todo o seu coração. E ele prontamente respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E a expressão Filho de Deus possui um significado muito especial. É parte de uma declaração de fé de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Em 1 João capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. A filiação acontece imediatamente. A expressão Filho de Deus refere-se à relação particular do Filho unigênito com o Pai, de Jesus com Deus, a unidade do Filho com o Pai, a confirmação da divindade de Cristo. O africano disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E logo após ele pediu para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco, diz a palavra, desceram a água e Filipe o batizou ali mesmo. Observe então que Filipe não conduziu aquele homem, o etíope, de volta a Jerusalém. Não pediu aos principais líderes da igreja para batizar aquele homem. Filipe não pediu permissão à igreja, aos crentes que estavam em Jerusalém, para batizar. Não fez uma assembleia para decidir se aquele homem estava pronto ou não para ser batizado. Ali mesmo pediu permissão Filipe ao céu. E o céu concedeu permissão a Filipe para batizar o eunuco. Havia uma necessidade imediata, uma urgência. O etíope precisava voltar para sua terra crente e batizado. E às vezes, irmãos, nós como igreja, como instituições religiosas, dificultamos tanto que uma pessoa seja batizada. Criamos tantas regras, tantos métodos, tantos critérios. Às vezes nós não percebemos que o inimigo trabalha na paralela para tirar a semente que foi plantada. Esses cento e poucas pessoas, essas cento e poucas pessoas que se converteram, não se assuste, elas estão sendo oprimidas por Satanás para não darem prosseguimento à fé. E nós precisamos entrar nessa batalha espiritual e orar por essas pessoas, onde quer que elas se encontrem agora, que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Essas dezenas de pessoas que se converteram nas ruas de Madureira precisam estar numa igreja, precisam se batizar, precisam confessar Jesus como Senhor e Salvador publicamente. Logo após, um fato sobrenatural aconteceu. Após o eunuco ser batizado, um caso de viagem no tempo, de volta para o futuro, porque quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E ele apareceu em Azoto, a cerca de 30 quilômetros de Gaza. Não me pergunte como isto aconteceu, mas se está na Bíblia, eu acredito. Está na Bíblia. Aquele homem saiu da presença de Filipe, na frente dele. Aquele homem, ou melhor, Filipe saiu da presença daquele homem imediatamente e apareceu num outro lugar. Você está na Bíblia, eu acredito. Eu creio na palavra de Deus, literalmente. Ele foi transportado ali daquela estrada deserta para um outro lugar a 30 quilômetros depois. E não me vem com essa história, ele pegou um cavalo. Ele foi andando, chegou lá, 30 quilômetros, uma semana depois, não. Está na palavra que ele foi visto logo depois, lá em Azoto, 30 quilômetros de Gaza. E o eunuco, como ficou? Cheio de alegria. Foi batizado. Seguiu o seu caminho de volta para casa. E nós podemos pressupor, certamente, que aquele homem batizado, aquele eunuco, aquele africano etíope, foi o primeiro cristão a chegar à África. Ele testemunhou primeiramente aos etíopes do que tinha acontecido com ele, do encontro que ele teve com Jesus naquela estrada, do que Filipe fez com ele, a atenção daquele obreiro de Deus, daquele servo do Senhor, explicando pacientemente Isaías 53, apontando para Cristo. O eunuco foi batizado. E se ele passou por outro país africano antes de chegar em casa, eu deduzo que ele evangelizou alguém por onde ele passou. O primeiro missionário a chegar na África foi este homem, este eunuco batizado por Filipe. O efeito da evangelização de Filipe foi tremendo, foi transformador, foi maravilhoso. Um outro povo conheceu o evangelho de Cristo, depois outro e mais outro e mais outro. Acabamos de chegar de Angola, eu e Maura, vocês sabem, temos aqui dois irmãos angolanos. Ore pela África, ore pela Angola, ore por Moçambique. Ore pelo Senegal, ore pela Etiópia, ore por aquele continente, ore pela Europa, como disse hoje pela manhã, o berço do cristianismo está podre, está perdendo a sua eficácia. A Europa está se transformando na UTI do cristianismo. Tamanha secularização do evangelho, o afastamento de muitas pessoas de Cristo. Mas eu quero voltar aqui o texto e destacar apenas o primeiro ato consequente à evangelização de Filipe, que foi o batismo do eunuco. Como tivemos hoje aqui. Batismo é algo que fazemos regularmente, somente em nossa igreja. No ano passado, nós batizamos 49 pessoas. Você pode dizer amém. Sim, é amém. 49 pessoas foram batizadas. Mas eu digo, além do amém, eu digo misericórdia. Eu reconheço que 49 vidas foram alcançadas para Cristo e batizadas, mas também reconheço que fizemos muito pouco. 49 batizados apenas no ano passado, apenas, é muito pouco. Poderíamos batizar muito mais, muito mais. Nós somos uma igreja com quase 900 membros. Se uma pessoa, membro desta igreja, levar uma pessoa a Cristo este ano, e vamos supor que a metade dessas pessoas ganhas para Cristo sejam aqui batizadas, nós podemos chegar ao final deste ano com aproximadamente quase 1.500 pessoas como membros desta igreja, arredondando aí para cima ou para baixo. Não falo isso em termos de números, não, gente. Não estou preocupado com o crescimento numérico da igreja, estou preocupado em crescer a quantidade de salvos, povoar o céu. E o batismo é um ato consequente a decisão de toda pessoa a Cristo. Por isso, mais uma vez, eu lanço o desafio a você. Mais um. Mais um. Evangelize alguém este ano. Conduza alguém a Cristo. E quero dizer para a igreja, como pastor de vocês, que se você levar alguém a Cristo, e se você sentir-se apto, eu autorizo você a batizar essa pessoa ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E como Filipe não recebeu autorização da igreja, ele não era um líder, não era o pastor da igreja batista de Jerusalém, apenas um servo pequeno, como nós somos. O que impede que um crente batize uma pessoa? Nada, nada. São só os nossos critérios, são só os nossos regulamentos que nos ensinaram que só o pastor pode batizar. Quem evangeliza, quem discipula, também, na minha visão teológica, pode batizar. Quero incentivar você motivar você a ganhar alguém para Jesus. E se você sentir-se apto, eu autorizo você a batizar essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coloque alguém no seu coração e comece a orar por essa pessoa, para você ainda este ano batizá-la aqui em nossa igreja. Porque eu fico me perguntando, irmão, será que as pessoas que se convertem estão mesmo entendendo a necessidade e a importância do batismo? Mas a minha pergunta não para aí. Será que os crentes já convertidos e batizados entendem a necessidade de evangelizar e conduzir outras pessoas ao batismo? Porque parece que muitos se convertem e descansam, cruzam os braços. Ou será que ainda não compreenderam o cumprimento da missão dada por Jesus? Mateus 28 é para nós. Nós fomos comissionados. Será que realmente sabemos do que se trata o batismo? É sobre quem, afinal? O batismo é necessário para a salvação? Qual é o propósito de ser batizado? Por que mergulhamos as pessoas em vez de aspergir água nelas? Para entendermos melhor o significado e a importância do batismo, nós precisamos recorrer às Escrituras. E há vários textos, no Novo Testamento, onde o batismo é mencionado. O batismo de Jesus é mencionado em todos os quatro evangelhos. Jesus falou sobre o batismo em João capítulo 3, na conversa que teve com Nicodemos. Ele ordenou que fizéssemos discípulos e que os batizássemos na chamada grande comissão, já citada aqui, Mateus 28, 19 e 20. O batismo cristão é mencionado várias vezes no livro de Atos. Paulo, o apóstolo, falou sobre o batismo em algumas de suas cartas. Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses e Tito. Pedro também mencionou o batismo em uma de suas cartas, em 1 Pedro. Mas observe o que está escrito em Romanos 6, 3 e 4. Se o pessoal da projeção puder colocar. Romanos 6, 3 e 4. Porque toda a doutrina do batismo está concentrada principalmente nesses dois versículos. Romanos 6, 3 e 4. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Esta passagem de Romanos é uma das melhores que nos ajuda a entender, a compreender a beleza e a importância de alguém quando é batizado. Como presenciamos aqui hoje, nesta noite, pessoas chorando, agradecidas a Deus, emocionadas, dizendo: sim, eu confirmo que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós que seguimos a Cristo fomos batizados em Cristo Jesus. Significa, à luz desse texto, que fomos permanentemente, eternamente imersos nele, alcançados por ele, e nos tornamos um com ele. No batismo houve então uma identificação nossa com Cristo, porque quando Jesus morreu, é como nós tivéssemos morrido com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. E quando ele ressuscitou da sepultura, nós também ressuscitamos com ele. E agora somos capazes de andar em novidade de vida através da fé em Cristo. Quando uma pessoa conhece Jesus, tem uma experiência profunda com Cristo, algo extraordinário acontece em sua vida. Nós então precisamos saber e entender que logo após essa experiência de salvação, a pessoa precisa, pela igreja, ser encaminhada ao batismo para dar testemunho público da sua fé em Cristo. E é por isso que nós, como igreja, devemos nos alegrar, sim, quando alguém é batizado. Devemos fazer festa, agradecer a Deus. Foi por isso que o eunuco etíope ficou alegre quando foi batizado, saltou de alegria, ficou imaginando a alegria. Eu fico imaginando, talvez, a alegria de Filipe. Ouça estas verdades que justificam a alegria de quem é batizado, de quem batiza e também de quem assiste ao batismo. Por que nós devemos nos alegrar? Por que devemos nos alegrar quando alguém se batiza, gente? Porque o novo crente estava perdido e agora foi encontrado. Isso é motivo de alegria. Ele estava morto e agora está vivo. Era espiritualmente cego e agora pode ver. Era um inimigo de Deus e agora é um amigo de Deus. São provas mais do que suficientes para a igreja se alegrar quando alguém se batiza. Gálatas 2, 20, o apóstolo Paulo disse o seguinte: eu fui crucificado com Cristo e eu vivo. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Um autor chamado Vance Havner disse o seguinte: podemos nunca nos tornar mártires, mas podemos morrer para nós mesmos, para o pecado, para o mundo, para os nossos planos e ambições. Esse é o significado do batismo. Morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Jonathan Neumann diz o seguinte: o batismo não salva uma pessoa, mas Jesus quer que seus seguidores salvos se identifiquem publicamente com ele e com o seu povo. Robert Lewis disse o seguinte: o batismo representa nossa morte para a vida autogovernada e nossa submissão ao governo de Deus, nosso abraço voluntário de sua missão para nós, que é evangelizar, discipular e conduzir pessoas ao batismo. Todo seguidor de Cristo deve se identificar com Cristo publicamente através do batismo. Entenda de uma vez por todas que o batismo não salva, mas ele é para o salvo. Se você já se converteu e ainda não se batizou, permita-me dizer, não se sinta afrontado por isso, você está em desobediência. Se você já se converteu e ainda não se batizou, você está em desobediência. E quais são as razões que levam uma pessoa que se converte e aceita Jesus como Senhor e Salvador ao batismo? Quero deixar rapidamente três razões específicas para um seguidor de Cristo, alguém que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ser batizado. Em primeiro lugar, porque essa pessoa deve seguir o exemplo de Cristo. Alguém que se converte deve se batizar para seguir o exemplo de Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: naquela época Jesus veio de Nazaré para ser batizado por João no Rio Jordão. Entendam comigo que Jesus não precisava ser batizado, não era pecador, não precisava mostrar arrependimento, porque nunca pecou. Seu batismo foi um ato de humildade, identidade conosco e exemplo. Ele consentiu em ser batizado como se fosse um pecador, para se igualar a nós neste aspecto. Seu exemplo de humildade é um exemplo que devemos seguir. Ora, se Jesus foi batizado sem precisar, e se eu quero me identificar com ele, eu devo e preciso ser batizado. A primeira razão que leva um crente que já se converteu a se batizar é, primeiramente, seguir o exemplo de Cristo. Se nós somos seguidores de Jesus, devemos fazer tudo que ele faz, tudo que ele manda. Mas há uma segunda razão para alguém se batizar: é porque deve obedecer ao mandamento de Cristo. A questão da ordem, do imperativo, que já foi falado aqui algumas vezes, o grande comissionamento que todos nós recebemos: fazer discípulos de todas as nações e batizar cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus devem fazer novos discípulos através da evangelização, e essa tarefa não é apenas do pregador, não é apenas do pastor da igreja, da mensagem, é de todos nós que diariamente, conversando uns com os outros na rua, usando as nossas redes sociais, os nossos meios de influência, devemos evangelizar, falar de Jesus. E aí essas pessoas sendo convencidas pelo Espírito Santo, entendo, como disse pela manhã, reforcei já hoje, entenda uma coisa, meus irmãos: quando nós evangelizamos alguém, Deus já está fazendo a obra no coração daquela pessoa. Nós somos apenas parceiros de Deus na obra da evangelização. O Espírito Santo já está trabalhando no coração dela. Então não se omita da sua necessidade e importância de evangelizar alguém. Se você já é um seguidor de Cristo, deve ser batizado. Se não se batizar, está em desobediência a uma ordem clara dada por Jesus. Se você é um discípulo de Cristo, deve fazer novos discípulos. Mas há uma terceira e última razão que leva alguém que já se converteu a se batizar: é porque deve mostrar ao mundo a salvação que recebeu de Cristo. É um testemunho público de salvação. Atos 2:41, após a descida do Espírito Santo e Pedro pregar o evangelho para milhares de pessoas de várias nacionalidades que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, e essas pessoas ouvirem a palavra pregada em seu próprio idioma, o dom de línguas foi dado a Pedro e aquelas pessoas que ali estavam, porque Pedro falou em sua língua, e as pessoas entenderam na sua língua nativa a pregação do evangelho. E diz o texto que os que aceitaram a mensagem, ora, alguns ouviram e não aceitaram, E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Naquele lugar ali em Jerusalém. Foram para um rio, provavelmente. Imagine 3 mil pessoas sendo batizadas no mesmo dia. Que festa, que alegria. Você já imaginou se acontecesse isso um dia na nossa igreja? Numa grande festa de batismo, festa nas águas. 3 mil pessoas sendo batizadas. Povoando o céu. Imagine a festa, irmãos. Eu sonho com isto. E levar pessoas ao batismo antes de evangelizar. Atos 16, 16 a 40, Paulo e Silas estavam presos e começaram a fazer um culto ao Senhor. Enquanto estavam no momento do louvor, irmão Tiago, estava lá Paulo e Silas cantando, os outros presos também, escutando os louvores. A Bíblia sendo compartilhada, provavelmente, compartilhando o texto das Escrituras do Antigo Testamento. Eis que um terremoto atingiu aquele lugar, as portas da prisão se romperam de forma extraordinária. Inclusive as correntes que prendiam os presos também se romperam. O carcereiro ameaçou se suicidar, achando que todos tinham fugido. Mas quando chegou na prisão, percebeu que Paulo, Silas e todos os outros presos ainda estavam lá, impactados com o culto. O culto continuou ali na prisão. O carcereiro começou a ouvir as palavras pregadas, os hinos cantados, e levou aquele grupo para sua casa. Aquele culto acabou na casa do carcereiro, que ficou tão impactado que ele e toda a sua família se converteram e todos foram batizados. Atos capítulo 18, versículo 8, Paulo agora estava na cidade de Corinto e foi à casa de um homem temente a Deus chamado Tício Justo, que morava ao lado de uma sinagoga. Acontece que quando o culto começou na casa de Tício Justo, o chefe da sinagoga começou a ouvir o barulho dos louvores. Aquele judeu, chefe da sinagoga, foi à casa de Tício Justo e percebeu o movimento que estava acontecendo ali. Ele ouviu as palavras de Paulo, creu em Jesus. E o texto também afirma que ele e toda a sua família se converteram e também foram batizados. E muitos moradores daquela cidade de Corinto passaram a ouvir o testemunho daquelas pessoas que foram batizadas. Também creram e foram batizados. Olha o efeito. Quando uma família é convertida, é batizada, quem está do lado de cá, do lado de lá, a paz que invade a casa, com Cristo no centro, alcança as casas ao redor. Nós precisamos ter, meus irmãos, a compaixão pelos vizinhos que moram conosco. Entendo que aquele homem que era o chefe de uma sinagoga, ouvindo o barulho do culto na casa de Tício Justo, foi lá, se converteu. Ele e sua família também se converteram e foram batizados. E outros moradores também foram. Qual a forma do batismo? Aqueles que professam sua fé em Cristo devem ser batizados por imersão. Por que imersão, pastor, e não por aspersão? Primeiramente porque foi assim que Jesus foi batizado. Mateus capítulo 3, versículo 16, fala que Jesus entrou na água. Entrou e saiu da água. Todo batismo no Novo Testamento era por imersão, não por aspersão ou por derramamento de água na cabeça. Acabamos de ler o texto de Atos capítulo 8, quando Filipe e Eunuco entraram na água e saíram da água também. Outra razão que nos leva a batizar por imersão é que a palavra batizar significa literalmente mergulhar debaixo da água. A palavra grega baptizo significa simplesmente imergir. Como Jesus, o batismo por imersão nos identifica com sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo cristão é por imersão de um crente na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando somos batizados, nós declaramos para o mundo que nós estamos vivos para Cristo. Nós somos sepultados como Cristo foi nas águas do batismo. Quando nós somos levantados por quem nos batiza, nós vivemos agora uma nova vida. Somos salvos, remidos e transformados pelo poder do Evangelho. Somos cristãos em primeiro lugar. Importante frisar isto. Batistas em segundo lugar. E como batista, nos apegamos ao ensino de que o batismo por imersão é o único modo válido do batismo encontrado nas Escrituras. À luz do Novo Testamento, para terminar, uma pessoa está pronta para o batismo é quando ela é evangelizada e quando ela aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora entendo, meus irmãos, amigos, embora o batismo não seja necessário para a salvação, é o passo mais importante de obediência que você pode dar depois de salvo. Eu não sei se você que está conosco nesta noite ainda não se batizou. Já é um crente, já está salvo. Mas por alguma razão, o batismo talvez é um inconveniente para você. Eu quero desafiá-lo a tomar hoje uma decisão. A fazer a sua inscrição no próximo encontro, bem-vindo a Madureira. Procure o pastor André, a irmã Lucinha também. Comece a frequentar a escola bíblica. Nós temos uma classe específica de preparação para o batismo e também de acompanhamento àqueles que são convertidos e recém-batizados, que é a classe Vida Cristã. Faça isto. Venha aprender da palavra e venha se batizar, testemunhando publicamente da sua salvação em Cristo Jesus. Uma história muito interessante de um pastor que estava pastoreando uma igreja em Sydney, na Austrália, um pastor de Sri Lanka. Uma história real. Seu nome era Bernard de Ziniaca. Todos os anos esse pastor saía de Sydney, onde morava, e participava de uma convenção, de uma conferência numa outra cidade da Austrália, Adelaide. Ele era um pastor muito pobre, não tinha muitos recursos. Ele pegava um ônibus todo dia de manhã da sua casa para ir até outra cidade. Mas naquele dia um pensamento entrou em sua mente. Olha como Deus trabalha. Pega um táxi. Ele tinha pouco dinheiro, mas aquele pensamento insistia na sua mente. Pega um táxi. Ele pegou o táxi. E o taxista perguntou àquele pastor: você está indo para a conferência? Ele disse: sim. Então você é um cristão? Ele falou: sim, eu sou. De onde você está vindo? Aquele pastor disse àquele taxista: eu venho de Sydney, lá que eu moro. E aquele taxista, surpreso, disse: eu tenho uma irmã que mora em Sydney. Ela não está se sentindo muito bem. Se eu lhe desse o endereço dela, você poderia fazer uma visita? E aquele pastor prontamente disse: sim, claro, quando eu voltar para casa eu faço uma visita para ela. Onde ela mora? E o taxista deu o endereço de sua irmã, que morava exatamente na mesma rua que ele, o pastor, morava. Ele ficou pensando: quantos táxis existem em Adelaide? Quantas ruas existem em Sydney? Ele ficou pensando: essa ideia de pegar um táxi veio do céu. Não é coincidência, é Jesuscidência. Poderia pegar qualquer táxi. A irmã desse motorista poderia morar em qualquer rua da minha cidade, mas mora na mesma rua que eu. E ela está precisando de ajuda. E quando aquele pastor voltou para casa, ele e sua esposa foram visitar aquela senhora, chamava Dagmar. Ela estava em um relacionamento destruído. Estava bebendo uma garrafa de uísque por dia, em profunda depressão, pensando em tirar a própria vida. Casa fechada há muito tempo, sujeira. Já tinha desistido de viver. Então, esse pastor e sua esposa conversaram com aquela senhora, oraram com ela, contaram toda essa história. E disse: Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele ainda ama a senhora. Não vai desistir da senhora. E aquele pastor começou a discipular aquela senhora. Depois de algumas outras visitas, aquela mulher se converteu e poucos meses depois, aquele pastor teve o prazer de batizá-la. Olha como Deus faz as coisas. Quando a gente se coloca na brecha, à disposição do Senhor, as oportunidades surgem. Deus coloca pessoas em nosso lugar que já estão sendo preparadas por Ele, trabalhadas por Ele. Então, o desafio que eu lanço a você, primeiramente, é o seguinte: você já se converteu? Tenha certeza da sua salvação? Ainda não é batizado? Batize-se, inscreva-se, vem para a classe, vem para o Bem-vindo à Madureira, vem se batizar. Você já é batizado, convertido, está desenterrando dons e talentos que Deus deu a você? Coloque no coração hoje alguém para você evangelizar, levar para Cristo ainda este ano e conduzir ao batismo. Ore ao Senhor nesse sentido. Mas quero terminar essa mensagem fazendo um apelo importante. Talvez há pessoas entre nós que ainda não se decidiram ao lado de Jesus. já ouviram a mensagem, um apelo muitas vezes, e sempre nesta hora recua, retrocede, fica pensando em outra coisa, talvez com vergonha, com medo, não sei. Porque sabe, você um dia já se converteu, já foi uma igreja, já foi à frente, mas por alguma razão se afastou. E Deus trouxe você aqui hoje, nesta noite, para ter um encontro novamente com Ele, com Jesus. Quero chamar o Marcos aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que eu escolhi para o Marcos cantar. Eu quero fazer este apelo principal, que é o apelo por conversão, por reconciliação. Também um apelo por aqueles que desejam se batizar. E durante essa canção eu queria que você se manifestasse. Quem sabe você ouviu a palavra de Deus hoje sendo pregada. O testemunho que nós ouvimos aqui hoje de pessoas que se batizaram. 4 pessoas se batizaram hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você hoje medite naquilo que você ouviu hoje, naquilo que você viu neste lugar, as pessoas que foram batizadas. Se alguém entre nós nesta noite quer primeiramente, como disse, tomar a decisão pelo batismo, quer se batizar, já se converteu, quer se batizar, queria que você levantasse a sua mão dizendo: pastor, eu quero me batizar no próximo batismo, eu quero entregar a minha vida hoje a Jesus, eu quero me batizar, eu quero confirmar a minha decisão. Se alguém quer se batizar, o apelo é muito específico, é para batismo. Se alguém já se converteu ou quer confirmar hoje a decisão e quer se batizar, levante a sua mão, eu vou orar por você. Alguém nesta noite que entendeu esta necessidade, uma vez que você já é convertido, se você deseja se batizar, levante a sua mão assim bem alto, dizendo: pastor, no próximo batismo eu quero estar aí nesse batistério. Se alguém que está aqui conosco ou pela internet assistindo o culto quer se batizar, levante a sua mão aí, você que está aqui ou aí na internet, faça uma mensagem, escreva alguma coisa aí que nós vamos entrar em contato com você. Vamos cantar um louvor. Se você deseja se batizar, tome essa decisão.
Abre os meus olhos.
E mais ainda, a decisão mais importante é pela conversão em Jesus. Esta decisão leva-nos para o céu. Se alguém nesta noite deseja entregar a sua vida a Cristo, uma vez que você ainda não fez, quero convidar você a tomar essa decisão também. Você pode ficar de pé nesse momento. Fique de pé, nós vamos louvar o Senhor com essa canção.
Teu passado, meu sangue apagou. Nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci. Nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou.
Eu quero, para terminar, reforçar o pedido que eu fiz, o apelo que eu fiz. Foram 2 apelos específicos que quero mais uma vez chamar a sua atenção. Eu quero primeiro fazer o apelo de salvação, de reconciliação. Há pessoas agora orando por você. Eu quero insistir porque eu sei que é uma batalha espiritual. Eu sei que em algumas pessoas o inimigo agora coloca medo, incompreensão, timidez, uma série de questões. Eu quero orar agora por você, para que Deus repreenda se há alguma opressão maligna sobre você, agora impedindo você de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Se alguém entre nós, nesta noite aqui ou pela internet, que deseja entregar a sua vida a Cristo, confessando como Senhor e Salvador, ou se reconciliando com a igreja, levante a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto, dizendo: pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Cristo. Lá em cima eu já vi. Deus abençoe. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto, dizendo: pastor, ore por mim. Deus abençoe, moço. Deus abençoe. Vou dizer uma coisa para você que está ali. Você, Deus me fez insistir no apelo por sua causa. Eu olhei para você, mas Deus falou: faça de novo o apelo. Rapaz, Deus tem uma obra na sua vida. Tem uma obra na sua vida. Ele não desistiu de você. Vem cá na frente, vem cá. Vem cá. Vem, Davi, com ele. Essa moça também que levantou, vem cá. Vem, vem, mãe, vem com ela. Aquela moça lá em cima, vem cá, senhora também, vem cá. Vem, traz ela, traz ela, traz ela. Isso. Sônia, traz ela. Isso, vem cá. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar? Levante a sua mão bem alto, dizendo: pastor, eu quero Jesus na minha vida hoje. Há mais alguém lá em cima? Pode vir aqui em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto, dizendo: pastor, ore por mim. Entrega a minha vida a Cristo. Deus abençoe, moça. Deus abençoe. Deus abençoe. Está descendo mais uma pessoa. Alguém que já aceitou. Esse é o segundo apelo. Entendeu a necessidade do batismo, uma ordem de Jesus. Se você deseja confirmar a sua decisão ao lado de Cristo e se batizar, abrir mão de qualquer tipo de rejeição a esta ordem de Jesus, sai do seu lugar também, vem aqui. Sai do seu lugar. Eu sei que há pessoas aqui que precisam tomar essa decisão pelo batismo, porque já se converteram. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Alguém, vem aqui em nome de Jesus. Deus abençoe, moça. Deus abençoe. Há mais alguém? Pode vir aqui em nome de Jesus. Se alguém pela internet se manifestando, me dá um recado, por favor, aí, tá? Vamos orar? Você pode erguer as suas mãos para em direção a essas pessoas que aqui à frente estão? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque hoje houve salvação na tua casa. Obrigado, Deus, porque às vezes nós não compreendemos a obra que o Senhor está fazendo no meio da igreja. Abre os olhos espirituais, Deus, do teu povo, para perceber com nitidez e clareza o que teu Espírito está tentando fazer aqui, apesar das nossas limitações. Repreenda, Pai, toda incredulidade, todo orgulho, toda soberba, toda vaidade, talvez possa impedir, ou pecado talvez, que possa impedir a manifestação mais clara e evidente do teu poder e da tua vontade. Colocamos a vida dessas pessoas aqui, ó Deus, em tuas mãos. Tu conheces as necessidades de cada uma delas. Mas elas hoje aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão sendo batizadas agora no teu Espírito Santo. O nome delas está sendo escrito no livro da glória. Ó Pai, que dentro em breve elas possam dar testemunho público da conversão através do batismo, como hoje nós presenciamos. Que a vida dessas pessoas sejam totalmente transformadas, Senhor, em nome de Jesus. Faça a tua obra na vida de cada uma delas, para a glória do nome de Jesus Cristo, e que elas possam conduzir outras pessoas a Cristo, possam discipular outras pessoas, que possam ter prova viva do Evangelho de Jesus, que transforma, que cura e que liberta. Louvamos o teu nome, Pai. Há alegria aqui, porque há alegria no céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor.